Então, nesse momento irei para o 52º assunto do checklist de biologia, vírus e viroses, tá? Vamos lá. Resumo, né, que eu resumi. Os vírus são seres acelulares, isto é, sem células, que se encontram no limiar entre a vida e a matéria, tá? E a matéria bruta, né? Entre a vida e a matéria bruta. E são seres microscópicos compostos basicamente por uma cápsula proteica, capsídeo viral, envolvendo material genético, que pode ser DNA, que é o ácido desoxirribonucleico, ou RNA, que é o ácido ribonucleico. Mas não ambos, salvo a exceção, os citomegalovírus. A partícula viral encontrada fora da célula hospedeira é conhecida como virion. É fundamental salientar que vírus são seres obrigatoriamente parasitas intracelulares, não apresentando metabolismo ou reprodução fora de uma célula hospedeira. Alguns vírus podem apresentar um envelope externo ao capsídeo, composto por duas camadas lipídicas derivadas da membrana plasmática da célula hospedeira e proteínas virais imersas nestas camadas. As proteínas virais determinam o tipo de célula que o vírus irá parasitar, sendo eles normalmente altamente específicos quanto aos seus hospedeiros. Bacteriófagos, por exemplo, infectam apenas bactérias. O mecanismo de reprodução viral no interior da célula depende principalmente do material genético do vírus em questão. Aí, vírus de DNA, ciclolítico, lisogênico, tá? Um exemplo de vírus de DNA, que é o ácido desoxirribonucleico, são os bacteriófagos, vírus que infectam bactérias. A partir do momento em que o vírus reconhece a membrana da célula hospedeira, seu capsídeo adere-se à célula em questão. Ele introduz seu DNA, que é o ácido desoxirribonucleico, no interior da célula e abandona o capsídeo proteico no meio extracelular. O DNA viral invade a célula e impede que ela prossiga com seu metabolismo normal. A partir deste ponto, os mecanismos de transcrição e duplicação estarão direcionados para a produção de novos vírus, duplicando o DNA viral e transcrevendo e traduzindo as proteínas do capsídeo, usando os ribossomos do hospedeiro. Conforme ocorre a replicação e a montagem, eventualmente a célula se rompe, liberando novos virions no meio. Este é o chamado ciclo lítico. Outra possibilidade é que o vírus adote o ciclo lisogênico, ligando seu DNA ao cromossomo daquela célula. Ele permanece inativo e permite que a célula continue sua vida normalmente. A célula sofrerá mitoses, multiplicando assim também o DNA viral contido em seu cromossomo. Aí todas as células geradas a partir deste momento, então, estarão infectadas. Sob determinado estímulo ou condição, esse vírus pode abandonar o ciclo lisogênico e entrar no ciclo lítico, formando novos virions, tá? Aí, retrovírus, ciclo reprodutivo do vírus HIV. O retrovírus são um grupo de vírus de RNA que inclui o HIV, causador de AIDS. A principal característica do retrovírus é a presença de uma enzima viral chamada transcriptase reversa. A transcriptase reversa é capaz de sintetizar DNA a partir de uma fita de RNA. Após essa transcrição reversa, o novo DNA viral se une ao DNA da célula hospedeira e começa a comandar a produção de novos RNAs virais e do capsídeo proteico, montando novos virions que serão liberados. Vírus de RNA, tá, beleza. Os vírus de RNA podem ser de cadeia positiva ou negativa. No caso dos vírus de RNA com fita positiva, o sentido da fita é o mesmo sentido do RNA mensageiro, que pode ser traduzido mediante a infecção do hospedeiro, formando novos RNAs virais. O sentido do RNA dos vírus de fita RNA negativa, no entanto, é o contrário. Então, é necessário copiar um RNA mensageiro complementar no sentido positivo. Isso se dá pelo uso de uma enzima viral chamada RNA polimerase dependente de RNA, empacotada no vírion junto ao RNA. Aí, principais viroses. Resfriado comum, transmitida pelo ar através de partículas de saliva. Gripe, influenza, transmitida pelo ar através de partículas de saliva. Cachumba, transmitida pelo ar através de partículas de saliva. Raiva, saliva de animais infectados. Rubéola, transmitida pelo ar através de partículas de saliva. Nossa! Sarampo, transmitida pelo ar através de partículas de saliva. Hepatite A, transmitidas por alimentos ou água contaminados por fezes. Aí, B, C, transmitidas por transfusão de sangue ou relações sexuais. Uau! Dengue, picada do mosquito Aedes aegypti, febre amarela, picada do mosquito Aedes aegypti, chikungunya, picada do mosquito Aedes aegypti, zika, picada do mosquito Aedes aegypti, ebola, altamente letal, com transmissão por sangue ou demais fluidos corporais. Catapora, transmitida pelo ar através de partículas de saliva ou contato com líquidos provenientes das feridas. Varíola, primeira doença erradicada pelo uso da vacina. Podia ser transmitida pelo ar por partícula de saliva ou mesmo por contato através de itens contaminados como roupas e lençóis, tá? Então, primeira doença erradicada pelo uso da vacina. Meningite viral, transmitida pelo ar por partícula de saliva. Mononucleose, também conhecida como a doença do beijo. Nossa! Herpes pode ser transmitida pela saliva ou por contato sexual. A herpes labial é apenas transmissível nos períodos nos quais as lesões se fazem presentes, enquanto a herpes genital também pode ser transmitida nos períodos inativos, embora com menor probabilidade. AIDS, transmitida pelo contato com sangue ou contato sexual. Beleza, é isso aí.